Na entrevista, vamos conversar com o deputado federal Giovanni Feltes, do MDB Gaúcho. Bom dia, deputado. Satisfação recebê-lo, o senhor, aqui na programação de jornalismo da Rádio Marabá.
Bom dia, ouvintes. A satisfação é toda minha e à disposição.
Deputado Giovanni Feltes, informações de seu partido dão conta da liberação de recursos através de ação do parlamento do senhor para o município de Iraí, na ordem de valores expressivos para o município. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação sobre essa sua atuação nesse sentido de auxiliar o município de Iraí com recursos para a saúde e também para a infraestrutura no município.
Na verdade, Hélio, demandado que fui pelo Edson Borges, que é o secretário da Saúde aí, o mais conhecido por Mano, também pelo Gilson Gonzatti, que é nosso vereador e presidente da UVB, igualmente o Bespa, que é nosso companheiro partidário aí na cidade de Iraí, no sentido de conseguir recursos, mesmo que pudessem com rapidez ajudar a irrigar um pouco o cenário financeiro da Prefeitura de Iraí para ajudar a combater o Covid-19, especialmente na área da saúde, para custeio. E esses R$150 mil que a gente está falando de uma emenda parlamentar, eles não são um documento apenas que anuncia a indicação da emenda parlamentar. Não, eles já foram pagos, inclusive. No dia 30 de 4, agora no dia 30 de abril, já entrou no caixa da Prefeitura esses R$150 mil, no sentido de auxiliar a comunidade de Iraí. Por outro lado, como você muito bem disse também, nós sempre que possível temos procurado auxiliar a municipalidade e tu me provocas a também lembrar de que deve estar sendo liberado por esses dias, por essas semanas, por parte da Caixa Econômica Federal, mais um montante de quase R$300 mil para a pavimentação de uma avenida que existe em Iraí, a Avenida Bento Gonçalves, que é fruto também de uma emenda parlamentar minha, que se soma a outros recursos que nós já havíamos carregado para Iraí, a boa parte deles na área de equipamentos agrícolas, por volta de R$250 mil, também no ano anterior, que foram remetidos para a cidade de Iraí, também por iniciativa nossa e também por demanda dessas lideranças políticas e de amigos que a gente construiu, amizades que a gente construiu aí na cidade de Iraí.
Deputado Giovanni Feltes, como é que o senhor avalia o cenário político hoje em Brasília, um tanto conturbado, deputado?
Mais do que conturbado, Hélio. Eu confesso para você, eu votei no presidente Jair Bolsonaro, mas eu, como milhões, acredito, votamos por exclusão. Nós não queríamos mais aquilo que estava acontecendo, estávamos chateados com aquilo que acontecia no Brasil, aquele processo rigoroso de muita corrupção sendo denunciada, enfim. Então nós tínhamos como opção no segundo turno dois candidatos. Por opção, não. Por afastamento de uma das alternativas, acabamos votando no candidato Bolsonaro. Nós não tínhamos uma expectativa de que eventualmente pudesse ser algo de exercício de liderança suprema, de algo superior, até porque eu fui colega do deputado Bolsonaro por alguns meses, porque eu era deputado federal, mas ocupava a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul no governo do José Ivo Sartori, quase todos os 4 anos. Mas nos últimos 9 meses do ano, por força da lei eleitoral, tive que me afastar do cargo de secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul e assumi o meu mandato de deputado federal, e nesses meses pude conviver muito rapidamente, com 2 vezes que conversei com o Bolsonaro, ele ainda é deputado e candidato a pré-candidato e candidato a presidente da República. Não imaginava que pudesse ser uma liderança das mais efervescentes e etc., mas imaginava sim que contrapunha tudo aquilo que existia antes, e é isso que eu acredito e que me motivou a, por exclusão, votar nele. Mas eu confesso que eu estou um bocado chateado. Há sempre uma busca do confronto, da briga, da provocação, falta de assumir o papel mais decisivo do ponto de vista de comandar os destinos da nação, especialmente num momento difícil como esse da pandemia do Covid. Isso tudo assusta a gente, né? Vai ficando sempre uma coisa muito renhida, uma coisa muito desgastante, uma coisa muito pesada a cada dia, né? A cada dia você tem que encontrar o inimigo, a cada dia você tem que atacar e ferir o inimigo, é muito complicado. E isso me deixou um pouquinho chateado. Eu esperava um pouco diferente essa questão, mudar aquele cenário que tinha, sim. Tanto é que eu tenho votado praticamente a totalidade das matérias que o governo, especialmente na área econômica, tem remetido para o Congresso Nacional. Eu voto favoravelmente, mas Lamento que a gente poderia estar numa situação bem melhor e lamento muito mais de que até mesmo a imprensa internacional hoje vai colocando diariamente matérias que não são nem um pouco boas para o Brasil, muitas delas desabonatórias até mesmo. Então isso me traz uma certa intranquilidade e eu não sei que caminho nós vamos tomar, até porque a beligerância, a briga, a contenda, quando deveria haver harmonia, mas a harmonia pressupõe-se que deveria ter ali, botar a bola no chão, maior razoabilidade, bom senso. Na verdade, eu estou querendo ter um presidente que não seja salvador da pátria, estou querendo ter um presidente, ou um homem ou uma mulher, que definitivamente seja um homem ou uma mulher comum. Sem grandes arrobos, sem grandes brilhaturas, que eu não espere essa brilhatura e esses arrobos, mas que eu espere alguém sensato, de bom senso, que eventualmente se equivoque, que erre, porque só Deus é perfeito, nós somos feitos à sua semelhança, portanto, cometemos os nossos deslizes, os nossos erros, pela falibilidade humana, e, de um modo geral, conduz essa nação, porque é um povo muito bom, para definitivamente para caminhos bem melhores.
Deputado Giovanni Feltes, interessante que o senhor aborde também um assunto que está em pauta hoje no cenário nacional, que é a possibilidade de não realização das eleições municipais, embora o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, o presidente que assumiu, diga que as eleições devam sair. Na sua avaliação, é inviável no momento?
Na verdade, nós hoje estamos muito condicionados a essa realidade nefasta que se chama Covid-19. Nós não sabemos exatamente até quando isso vai. Os estudos, de um modo geral, apontam de que ainda teremos infaustos perdas de milhares e milhares de vidas, num número bastante significativo, e alguns até dizem que os principais centros onde essas coisas vão ser mais afloradas e de maior impacto será o Rio de Janeiro e São Paulo, ainda para frente, quer dizer, ainda não chegou no pico no Rio de Janeiro e em São Paulo, que são os nossos maiores estados do ponto de vista populacional. Então, assusta um bocado. Eu particularmente te coloco assim que eu tenho uma maioria absolutamente consagrada na Câmara dos Deputados e no Senado de que a eleição deva ser postergada, Hélio. Ela deva acontecer, quem sabe, em 15 de novembro ou nos primeiros dias de dezembro, com tempo ainda de fazer o segundo turno, mas ainda no ano de 2020. Esse é o rumor, essas são as conversas, essas são as opiniões, eu tenho certeza, da maioria dos colegas parlamentares e também do Senado da República. E isso também está mais ou menos na linha daquele que assumiu, que é o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que assumiu o Tribunal Superior Eleitoral, que também dá conta das necessidades do ponto de vista tecnológico, de preparação e estruturação de uma campanha, que em tempos de pandemia talvez não possa ser realizada como estava previsto para o início do mês de outubro, com as convenções partidárias acontecendo na segunda quinzena de julho. Então, imagino mesmo, que a gente possa postergar essas eleições para o 15 de novembro futuro e, quem sabe um pouco mais, para o início do mês de dezembro. Existem algumas manifestações no sentido de jogar as eleições para o ano de 2022, mas eu não encontro hoje favorabilidade em número suficiente por parte das lideranças políticas de Brasília e nem por conta do Tribunal Superior Eleitoral para que isso possa acontecer.
Deputado Giovanni Feltes, para concluirmos sua participação. Essa situação que se criou com a pandemia do coronavírus, onde a economia já começava a se estabilizar no país, o senhor acha que pode trazer prejuízos econômicos à nação?
Muito grandes, né? Nós já estamos percebendo, lamentavelmente, nós já tínhamos aí um número muito expressivo de milhões e milhões de brasileiros sem ter um lugar para trabalhar, e isso já é uma situação social absolutamente angustiante. Agora, nos meses de março e abril, os dados dão de que se ampliaram o número de desempregados e também se ampliou o número de desalentados, que são aqueles que já não estão mais a procurar emprego e procuram ir para a atividade informal. Com tempos de pandemia, certamente essas coisas estão sendo mais agudizadas ainda e se ampliado. nós vamos sofrer bastante para nos recuperar aqui no Brasil, mas também em outros países do mundo, a Europa, a Inglaterra, os Estados Unidos, então é brutal a quantidade de vidas que estão perdendo e os efeitos econômicos em relação à maior potência econômica do mundo. Quer dizer, é um fenômeno que está atingindo o mundo inteiro com maior ou menor intensidade. O que talvez a gente devesse ter feito com melhor qualidade seria termos lideranças nacionais na área da saúde, o próprio presidente da República ter assumido para si, chamando governadores, chamando as autoridades do Congresso, que nunca faltou, aliás, o Congresso votou todas as matérias que o presidente Bolsonaro mandou para lá, para tentar auxiliar empresas, para tentar flexibilizar crédito, para auxiliar as pessoas com aqueles R$600 durante 3 meses e quem sabe agora teremos mais 1 ou 2 meses desse auxílio. Enfim, o Congresso Nacional sempre foi célere e rápido nessa resposta já no mês de março e no início do mês de abril. Então, eu acho que nós vamos sofrer bastante. Faltou, quem sabe, chamar todo mundo e vamos conversar para que tivesse em paralelo o combate à pandemia do Covid-19 e ao mesmo tempo ter ações que pudessem ser concatenadas, ir flexibilizando e abrindo a economia de acordo com os dados de cada uma das regiões, cada um dos estados, e com maior rapidez nós voltarmos ao vigor econômico e às atividades quase que normais possíveis depois de uma pandemia como essa, que certamente pegou o mundo inteiro de surpresa e está trazendo infausto de milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. E certamente um reflexo econômico muito grandes, que nós só temos a lamentar.
Deputado Giovanni Feltes, do MDB Gaúcho, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez na programação da Rádio Marabá.
Quem agradece sempre é eu, Hélio. A você, aos teus ouvintes da Rádio Marabá e de Iraí, que cobrem toda a região há tanto tempo e com tanto profissionalismo e qualidade, o carinho com o qual sempre você tem nos brindado o espaço para podermos nos comunicar com essa gente. Quero me permitir deixar um abraço aí para o Casquinha, para o Fernando Radaeli, que trabalha com Gilson Gonzatti, o nosso líder da UVB, União dos Vereadores do Brasil, vereador na cidade de Iraí, nosso amigo pessoal, ao Leonir Ganser, que é nosso amigo também já há muito tempo, ao Edson Borges, humano, nosso amigo e bom secretário da Saúde, que se esforça nesses momentos de desafio aí na cidade de Iraí. Um abraço a todos, muito obrigado, e um abraço muito fraterno, uma boa sexta-feira a todos e um bom final de semana aos homens e mulheres de Iraí da região.
Esta entrevista você confere na íntegra no site desta emissora. Acesse www.radiomarabá.com.br.